Muito boa tarde, boa noite, já está escuro. Sejam bem-vindos mais uma vez à Ibira. Muito bom podermos estar mais uma vez aqui, muito legal. Hoje é dia 12 de setembro de 2021. Eu imagino que muitos de nós ontem devem ter feito uma análise lembrando de onde você estava há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás talvez acontecera um dos maiores inesperados da nossa história, pelo menos do que eu presenciei. Talvez tenha sido o maior momento de desespero que a gente viu. Eu me lembro, eu estava no segundo colegial. Cara, quando eu voltava assim para aula à tarde, né? Tinha aula à tarde ainda. Puxa vida, que coisa inesperada, né? Que coisa inesperada. Tem horas que o desespero bate na nossa porta. E é legal a gente ler a Bíblia, porque a Bíblia nos dá caminhos que a gente pode trilhar, que a gente pode andar quando isso acontece com a gente. Tem hora que o desespero bate. Talvez você esteja desesperado para ouvir logo isso. Ou talvez esteja mais tranquilo. Seja lá qual for a sua postura diante disso, eu quero convidá-lo ou convidá-la a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos para que a gente possa pedir a direção de Deus nesse final de dia. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti mais uma vez, necessitados do Teu amor. Nós, como acabamos de cantar, dizemos que precisamos de Ti. Nós sabemos que o Senhor é bondoso conosco. Então, fala conosco, fala comigo nesse final de dia, fala com cada um que aqui está, com aqueles que nos acompanham online, que vão ouvir mais tarde, participar mais tarde desse momento. Pai, fala conosco, ajude-nos a sermos desesperados pelo Senhor e não estarmos desesperados na nossa vida. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Jonas, o profeta da grande cidade. Na grande cidade, o desespero bate de verdade. Seria o Saião, né? Falando alguma coisa assim. Mas a gente lembra aí da semana passada, vou fazer uma breve recapitulação aí. Jonas era filho de um tal de Amitai. Ele vivia num tempo em que a prosperidade ia bem. Ele vivia num tempo em que a justiça tinha posturas meio equivocadas do que é realmente justo. As sentenças não estavam sendo dadas muito corretamente. Prendiam-se pessoas que não deveriam prender, soltavam outros que não deveriam soltar, suborno rolava, o país prosperava diante dessa situação. Isso está lá no livro de Reis, com a história de Jeroboão II. E aí Deus vira para Jonas e fala: Jonas, é o seguinte, vai lá para aquela cidade que você tanto ama, só que não, a Nínive, aquela turma que na real você odeia, mano. Mas vai para lá. E aí Jonas começa a sequência descendente da história dele. Ele desce para Jope, aí depois de Jope ele desce para dentro do barco. É legal, antes de falar que ele desce para o barco, a Bíblia é interessante nos detalhes, né? Ela fala que Jonas pagou a passagem. Ele não foi de entrou de gaiato no navio ou entrou sem querer, né? Jonas pagou pela passagem. Afinal, o país dele era rico, então ele podia pagar. Tô pagando. Mas enfim, entrou lá do barco da descendente, entrou no barco e de repente a tormenta começa. Ah, o mar começa a ficar mais revolto do que as crianças da Ibira na celebração. Tava todo mundo bravo. E dali a pouco começam a orar, né? Fala, uma hora aqui, outra hora ali, esse negócio aqui tá fora do controle, não é normal, tá? Tanta a tempestade desse jeito. Eles começam a orar, e cadê o bonitão do Jonas? Lembra da história descendente? Ele desceu não só pro barco, ele desceu também pro porão do barco, tava lá embaixo, tirando um cochilo, indiferente às questões que abalavam a vida deles ali. Dormindo, até que o capitão do barco chega: Jonas, meu, vamos acordar aí, fala aí com seu Deus aí para ver se essa tempestade se acalma. E Jonas fica, pelo menos não conta nada, né, o relato, parece que Jonas está quieto o tempo inteiro, indiferente àquela circunstância, não fala nada. Oposto daquelas nossas conversas produtivas que a gente falava, que tinha gente que falava muito, né? Não, Jonas é o oposto disso, tá quietão, não fala nada. E aí o pessoal que tá no barco atônito resolve fazer um unidunité pra saber, meu, quem é a laranja podre nessa história aqui? E aí eles fazem um unidunité lá e chega em quem? Pan, Jonas. E aí Jonas resolve falar um pouco. Ele fala: quer saber? O problema sou eu mesmo. A laranja podre aqui desse barco sou eu. Faz o seguinte, me joga aí, porque senão vocês não vão ter paz. Só que aqueles marinheiros, aquela turma que estava no barco, era uma turma que, não sei porquê, mas eles gostavam de Jonas. E talvez eles deviam estar meio perto da beira do lago, da beira do mar Mediterrâneo ali. E eles falaram, não, vamos remar um pouco, vamos fazer um pouco mais de força, vamos remar mais forte aqui para a gente parar esse barco, para não precisar jogar Jonas. Mas eles não conseguem. Eles remam, mas não tem jeito, até que eles falam, Deus, olha, a gente não queria, nos perdoe por fazer isso daqui, mas Jonas, tchau. Puf, e Jonas vai para o mar. E nessa que Jonas vai para o mar, a tempestade se acalma. O mar fica, sai do regime turbulento, né, de escoamento da água, e vai para um regime linear. Fica tudo tranquilo, acaba a tempestade. Mas Jonas continua descendo. Jonas continua indo mais para baixo. Ele continua descendo, até que, em determinado ponto, Deus o salva. Aquilo que muitas vezes a gente pensa e é ensinado, talvez, que é um grande problema, é a grande salvação na vida de Jonas, aquele grande peixe que o pega. Não vou entrar nos detalhes se isso é algo alegórico, se é algo certinho, acho que não é o momento, depois eu posso indicar uns 2 ou 3 comentários para você ler e tirar as suas dúvidas, mas eu quero me focar agora, quero compartilhar a partir do capítulo 2, que aí parece que Jonas tem um alerta, muda um pouco de postura. Lembra que a gente comentou no domingo passado que Jonas talvez não conhecia o Salmo 139? Que fala assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me aceito e me levanto, esquadrinha o meu andar, esquadrinha o meu pensar. Se eu vou mais altos céus, o Senhor está lá. Se eu vou mais profundo abismo, o Senhor continua lá. Não tem para onde eu fugir que o Senhor não esteja. Olha, Jonas conhecia bem os Salmos. Eu só acho que esse daqui ele não conhecia, não. Mas ele conhecia tão bem que depois de tudo que ele passou, parece que ele resolve escrever um Salmo. O capítulo 2 é o capítulo diferente aí do livro de Jonas. O restante está tudo escrito em prosa, contando história. Agora aqui é um salmo. É uma reflexão que Jonas provavelmente fez dentro daquele peixe. Daquele grande peixe. E aí depois ele escreve como se fosse um salmo, como se fosse uma poesia. Vamos ler juntos aí, a partir do versículo 1 do capítulo 2 de Jonas. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e finalmente disse alguma coisa. Em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Versículo 5, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Quando na Bíblia aparece um mas ou um contudo, é hora da gente ver que alguma coisa mudou. Agora ele chegou lá no fundo, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti de novo, ao teu santo templo. Versículo 8, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Talvez aqui a sentença mais importante do livro de Jonas. Aquilo que talvez seja o centro de toda a narrativa e da história do profeta. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe. E ele vomitou. Ai, ai, ai. Jonas em terra firme. Isso que ele já tinha mudado de opinião. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais esse versículo 10 aí também. Pois bem, existem momentos na nossa vida que a gente passa que parece que não tem mais para onde afundar. É um desespero tremendo. A gente não sabe para onde mais ir. E às vezes a gente tem uma falsa impressão, no momento mais difícil, ali no fundo do poço, que essa situação, essa circunstância em que nós estamos passando de dificuldade, vai mudar talvez alguma coisa na nossa vida. O que mudou a história de Jonas aqui não foi estar ali no fundo do oceano, no fundo das águas mais profundas, mas sim aquilo que ele fala no versículo 1.
Olha só, dentro do peixe, Jonas fez o quê? Orou ao Senhor, o seu Deus. Quando a gente deixa de ter uma vida de oração, a gente começa a ter uma vida de tolice. A gente começa a fazer coisas que não são boas. Se passa mais um pouquinho, a nossa vida vai começar a ser uma vida de pecado. E depois, se a gente não para na vida de pecado, a nossa vida vai ser uma vida de desastres. Foi assim com Jonas. É assim comigo. Talvez seja assim com você. Mas o legal dessa história é porque a história aqui não é sobre um profeta fujão, não é uma história de um profeta amarelão ou de um profeta que ora. Não, a história não é sobre isso. A história é muito mais sobre um Deus que restaura, um Deus que traz uma novidade de vida, um Deus que traz uma nova esperança, que age com misericórdia e bondade. Esse é o foco principal aqui da história e sempre vai ser. Deus vai restaurar esse cara, Deus vai trazer uma nova vida para ele. Por isso que ele orou ali agora ao seu Deus. E aí chega no versículo 2, né? Ele começa a fazer meio que um resumo daquilo que estava acontecendo na vida dele. E depois ele vai descrever a partir ali do 3 em diante. Olha só o resumo que ele faz ali no versículo 2. Em meu desespero, clamei ao Senhor. E aí ele tem uma boa resposta para isso. Uau! E ele me respondeu. Estava conversando com a Flá hoje antes de ir almoçar lá na minha sogra sobre isso. E o desespero, se a gente for pensar, toda palavrinha que começa com des, é porque ela não tem, né? Então, desrespeito, não tem respeito. Desnecessário, é uma coisa que não é necessária, ele está tirando algo, né? Desespero, é sem esperar, sem esperança. Então, quando a gente não tem esperança, olha aí, esperança, pera lá, Jonas. Em todo o tempo na vida dele, ele agiu da sua própria vontade, de acordo com os desejos do coração dele, de acordo com o orgulho que estava dentro dele, com a indiferença, muitas vezes, é o que a gente sabe até aqui da história que aconteceu. Porque o bicho estava pegando, a tormenta lá fora, a tempestade caindo, e Jonas, meu, tô tranquilo aqui dormindo. Deixa o povo se lascar que eu vou dormir aqui, eu estou em paz. Esse salmo ele conhecia. Em paz me deito e logo pego no sono e só o Senhor me faz repousar seguro. Salmo 4, versículo 8. Amém. Jonas estava lá em paz deitado no fundo do navio, mas faltava ali esperança. E aqui eu queria comentar o que tem nos dado esperança, né? Cara, o que tem te trazido esperança? O crescimento de um filho? Talvez crescimento de cabelo que lhe falta, e você fala, não, agora vai, né? Talvez você tenha tido esperança no seu casamento, que, pô, agora eu casei, agora eu vou arrumar a minha vida. Agora eu vou endireitar a minha existência. Não, a minha esperança agora está no apartamento novo, que a gente vai comprar, que eu vou comprar. Não, pô, agora eu arrumei um trabalho, esse era tudo que eu queria. Eu queria trabalhar naquela empresa espanhola de telecomunicação boa, bons dividendos, né? Boa participação nos lucros. Ou então naquela que abriu um IPO recentemente, né? Da bolsa. Pô, o que te tem trazido esperança? Ou o que te faz levantar a cada dia? A Jonas até achava que a esperança dele era o Senhor. Mas pelos fatos, a gente conhece quem é o cara. E ele não tinha exatamente a sua esperança em Deus. Jesus Cristo, só pode ser ele a nossa única esperança. Mas é legal ver que no seu desespero, no seu momento de não ter esperança, ele clama ao Senhor. Se a gente lê aqui o Salmo 120, se você quiser voltar, algumas páginas aí, papapá, 120. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde. Esse salmo aqui ele também conhecia. Em minha angústia, clamei ao Senhor e ele ouviu meu grito de socorro, dizia a versão antiga. Ele clamou e Deus ouviu. Isso tem coisa mais confortante e mais tranquilizante para nós do que uma coisa dessas. Uau! Deus, o Deus grandão que ele é, se importa comigo, um miserável pecador. Ele ouve a gente. Ele ouviu Jonas. E aí, do ventre da morte, ele gritou por socorro. E ouviste o meu clamor. O salmo, outro salmo agora aqui também, o salmo 51. vai falar: um coração quebrantado e contrito, ó Senhor, tu não desprezarás. Salmo 51, no versículo 7. Jonas ali começa a cair em si, Deus começa a tocar naquele coração duro e ele fala: Senhor, eu estou lascado, ouve o meu clamor. E é legal que ele começa a nos dar algumas pistas diferentes daquilo que aconteceu com os marinheiros. Eu não comentei no começo de propósito, mas se você se lembra do que a gente falou semana passada, os marinheiros, eles reconhecem a Deus, o Senhor soberano, Deus da aliança, o Yahvé. Em que momento? Da calmaria. Jonas resolve buscar a Deus no momento da tormenta, da tempestade, quando está lá no fundo do mar. Mas aí ele dá uma aula de teologia aqui no versículo 3. Olha só: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas obras e vagas passaram sobre mim. Lembra, no capítulo 1, quem que tinha falado? Quem que tinha jogado Jonas no mar? Ele se auto-jogou-se a si mesmo? Não! Os marinheiros jogaram Jonas ao mar. Eles que o lançaram. E por que que Jonas escreve aqui e fala: ô Deus, foi o Senhor aí que me jogou no mar? Ei, preste atenção. Ele estava entendendo que as situações difíceis da vida, que a disciplina muitas vezes que a gente passa, aquele momento que Deus está tratando a nossa vida, tratando alguma coisa que a gente age errado, é Deus quem faz, não é a circunstância, não são as pessoas. Ele não fica querendo achar culpa, achar culpado na história, apontando o dedo para os outros. Ele reconhece que Deus é soberano, que Deus controla tudo e que Deus está trabalhando na vida dele. Está querendo lapidá-lo, burilá-lo, transformá-lo, melhorá-lo. E ele fala: Deus, o Senhor me jogou. Ele reconhece a soberania de Deus no texto aí, por isso ele diz: jogaste-me. E aí ele fala de uma maneira interessante aí no versículo 4. Olha só, ele que estava doido para fugir, né? Ele estava querendo ficar o mais distante de Deus possível. Ele fala: eu disse, fui expulso da tua presença. Oras, não era isso que ele queria? Ele estava doido para fugir. Ele queria se ausentar o mais possível de Deus, da presença de Deus. Aí ele fala: eu fui expulso. Tem coisa pior do que estar distante de Deus? Tem coisa pior do que andar longe dele? Cara, às vezes eu converso com pessoas que você olha assim o desespero pelo qual essa pessoa está passando. E eu não consigo ver outra saída a não ser essa pessoa se voltar para Deus e entender que aquilo que ela está passando é por conta da ausência de Deus na vida. E muitas vezes as pessoas até sabem disso, mas continuam querendo andar desesperadas. Ah, e ele foi expulso da presença de Deus. Mas aí vem um contudo, mais entretanto, né? Ah, olharei de novo para quê? Para o teu santo templo. Por que que ele fala para olhar para o santo templo? Aonde que o povo tinha comunhão com Deus de maneira física e visível nessa época? Era no lugar chamado templo. Era ali que eles adoravam a Deus, ofereciam sacrifícios a Deus, cultuavam a Deus naquele lugar, no templo. Ali era o lugar. Por isso que ele fala: eu vou voltar a ter comunhão com Deus. Aqui ele está descendo mar abaixo, água abaixo, e olha só o que ele fala na sequência: as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Ele não via mais saída, não tinha mais para onde fugir. Eu não sei se você já passou por uma situação semelhante a um afogamento ou algo parecido. Eu já via gente quase se afogando, já tinha até oportunidade de tirar da água, né? Gente que estava assim e está aqui hoje vivo ainda, né? Ainda bem. Mas estava lá quase afundando e era só numa piscina. Tudo bem que era uma piscina funda, mas imagina, no mar Mediterrâneo. Isso daqui aconteceu no mar Mediterrâneo. Estava lá. Sabe quando você puxa o ar não vem? Tem situação mais desagradável do que essa? Talvez se você passou esses dias aí nessa fase que a gente viveu por essa doença desagradável que a gente tem assolado a nossa sociedade, talvez você tenha sentido algo parecido. Lembro-me de relatos que assim, né? Jonas não tinha nem como puxar o ar. Não conseguia. Estava dentro da água. Estava no fundo. Mas aí ele resolve virar a chavinha. Não por conta dele, mas por conta de Deus. E aí a história começa a mudar ali no meio do versículo 6. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor, meu Deus. Ele que estava no versículo 2, no ventre da morte, gritando por socorro. Agora ele está de volta da sepultura. E ele está de volta da sepultura por conta própria, por conta dos seus esforços. De novo, Jonas está nos dando uma aula de teologia. Mas tu trouxeste a minha vida de volta. A salvação vem do Senhor. Eu vou dar um breve spoiler aqui. A gente não tem o que fazer na nossa vida que possa nos libertar da nossa vida de escravidão, das coisas ruins que a gente faz. Se a gente... Sabe qual é o maior orgulho do orgulhoso? Achar que ele vai vencer o próprio orgulho. O cara não consegue. A pessoa é tão orgulhosa, tão cheia de si mesma. Eu vou vencer o meu orgulho. Cara, eu não consigo vencer o meu orgulho. Você não consegue vencer seu orgulho. Você não consegue. Mas tu me tiras das profundezas. Tu me deu uma nova vida. Só quando a gente se coloca no nosso devido lugar de criatura, reconhecendo que Deus é um Deus grandão, um Deus que controla todas as coisas, aí eu posso responder à vontade dele, reconhecendo quando ele sim me tira da sepultura e me dá uma nova vida. E aí ele fala, quando a minha vida já se apagava, aí sim eu me lembrei de ti, Senhor. E aí ele faz uma coisa, a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. É interessante ver que quando Jonas desce para Jope, ele não ora. Quando Jonas vai para comprar uma passagem, ele nem está preocupado se vai comprar uma barata, cara, não. Ele vai lá e paga, mas ele não ora para comprar a passagem. Quando ele entra no barco, ele não ora. Quando ele vai lá no fundo do navio, ele não ora. Quando o capitão chega para ele, ô Jonas, ora aí, meu irmão. Ora para o seu Deus para ver se ele faz alguma coisa. Ele continua não orando. Ele tem uma vida de indiferença, aparentemente, à vida de oração. Uma vida distante da vida de oração. Mas aí, quando a situação aperta, quando o negócio pega, quando o tênis já não está mais encaixando direito, está pequeno, aí quando ele chegou no fundo do mar, quando ele pegou um outro modal de transporte, um pouco diferente, né, dos convencionais, aí, um grande peixe, aí sim ele resolve fazer uma oração. E aí eu queria fazer uma consideração para a nossa vida aqui. Talvez a gente tenha passado tempos de bonança na nossa vida. Se hoje a gente está aqui é porque a gente tem saúde. Se hoje a gente está aqui é porque a nossa vida está talvez razoavelmente bem. E a nossa vida com Deus em relação a isso, de oração, de buscá-lo, de querer estar próximo dele, como que tem sido? A gente está esperando chegar uma tempestade, não ter mais o que fazer e como agir para orar. Eu me lembro quando eu era criança, na época das vacas magras, na casa dos meus pais, né? Vocês sabem, a maioria de vocês sabe, né? Tenho 4 irmãos, então imagina 5 crianças, tudo adolescente, comia pouco, né? Cada pratada de arroz e feijão. E na época das vacas magras, minha mãe ia para o mercado, eu lembro de ver minha mãe orando para ir no mercado para conseguir fazer a compra de tudo que precisava com o dinheirinho contadinho que tinha. Quantas vezes a gente indo para praia, nem vou dizer férias, mas final de semana, assim, às vezes, agora já nas vacas melhores, né? Não, vamos orar aqui, papai vai orar de olho aberto, mas a gente vai orar para Deus nos levar em paz até o nosso destino. Quantas vezes a gente ora, às vezes, agradecendo a Deus pela comida que a gente tem na mesa, na nossa frente. Ou quantas vezes a gente acha que a gente tem aquilo porque eu trabalhei e eu sou bom e eu pus a comida na minha casa. Porque eu pedi no iFood ou no Rappi, ou sabe-se lá qual aplicativo, porque nem mercado mais a gente não vai, né? Bom, sei lá, talvez vá. Não tem problema também. Como tem sido a nossa vida de oração? Tô esperando o quê para começar a orar? E aí ele fala, a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. De novo, a expressãozinha, o santo templo de Deus, que é o templo, o lugar onde Deus habita, o lugar onde a presença de Deus mais evidente estava. E aí ele vai para o fechamento final aí do seu salmo, o profeta Jonas. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Ora, ora, ora. Não era ele que era para ter ido lá para aquela cidade de um monte de gente idólatra que tinha... Lembra que a gente falou que a Nínive era uma espécie de Cabul dos dias atuais? que era uma cidade dominada por terroristas. Uma cidade, poxa, de grande opressão aí à palavra de Deus e às coisas de Deus. Imagine, era uma espécie de Alemanha na década de 40 e você sendo um judeu querendo falar na sinagoga. Era mais ou menos essa a ideia de Jonas estando em Nínive. Ou então um soldado americano sozinho, sem arma hoje, andando em Cabul. Melhor, uma soldada, mulher, vestida como vocês. Essa era a cidade de Nínive. E aí ele fala, né? Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia de Deus. Jonas era bom de teologia, viu? Isso é verdade, né? Era bom de teologia. Aqueles que acreditam nos ídolos... E aí eu me pego pensando, em que eu tenho acreditado? O que tem sido aquilo que me move, aquilo que me faz ter alegria e prazer? Consegue considerar na sua mente o que te faz ter alegria? Agora, pensou. Agora... Olha, analisa o jeito que você tem vivido, as coisas que você tem feito. Tão condizentes com aquilo que você pensou que te traz alegria? Muitas vezes a gente é como Jonas, é bom no discurso, conhece a teologia. Agora as nossas atitudes às vezes ficam distantes daquilo que é verdade. E aí eles desprezam o amor leal, essa palavrinha misericórdia, né? O profeta Jeremias, quando ele faz as suas lamentações, no meio das lamentações de Jeremias... Capítulo 3, versículo 21 e 22, eu vou ler. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Tá vendo? O desespero, né? Versículo 22. Graças ao grande amor, é a mesma palavrinha de lá, é o Hesed. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Eu fico olhando às vezes pra mim mesmo. Geralmente quando acordo e fico imaginando, falo... Deus é muito bom mesmo, né? Porque eu tô acordando de novo, eu dou a vida aqui, tenho fôlego de vida mais uma vez. Só pode ser pelas grandes e inimagináveis misericórdias de Deus. E aí Jonas segue no seu discurso no versículo 9, mas eu com um cântico de gratidão, ele agradece a Deus. E agora aqui parece que ele olha lá para os marinheiros e quer fazer igual. Ele oferece sacrifício a Deus. E aí ele faz um voto. O que eu prometi, eu vou cumprir totalmente. Se a gente ler o versículo 16 do capítulo 1, fala... Ao verem isso, os homens, os marinheiros, adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhes sacrifícios e fazendo-lhes votos. Então o que ele promete, ele vai cumprir. E agora ele se lembra e vai exclamar... Em alto e bom som, a salvação vem do Senhor. Em que você está se apoiando? Em quem que eu tenho apoiado a minha vida? O que que me salva? O que que me tira de mim mesmo? O que que me tira do meu orgulho, da minha arrogância? Não pode ser outra coisa a não ser o Senhor. Se a gente ler o Salmo 103, no versículo 8... O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Se a gente lembrar do outro profeta, algumas páginas para frente, na 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se. Deus demora em uma coisa só, não é igual a sua esposa. Opa, não pode falar da esposa, né? Ah, não é igual você que é tardio para ir lavar a louça também, viu, homem? Ah, mas enfim, o Senhor é tardio em irar-se. O Senhor é... paciente, é cheio de misericórdia, amor e compassivo. Vamos caminhar para o nosso fim aqui. Depois disso tudo, de que Jonas resolve realinhar a sua imagem, ele era um cara intragável. Ele era um cara que não descia goela abaixo nem sequer de um grande peixe. Sabe por quê? Não é que é legal a Bíblia, né? Porque não fala que o grande peixe jogou o Jonas, ou o grande peixe tossiu e caiu. Não, o cara era intragável. Mesmo depois de um grande salvo, o grande peixe diz que Jonas foi vomitado. Se a gente lembra lá de Apocalipse, tem uma igreja ali que é o discípulo amado. João nos fala que era uma igreja que estava a ponto de ser vomitada. Que era uma igreja que não era quente nem fria, mas era uma igreja morna. Hoje a Ibira está bem quente, né? Ah, não sei vocês, mas eu estou com calor danado aqui. Bem quente! Agora, Jonas era desse naipe aí. Era um cara que conhecia a teologia, que conhecia talvez um pouquinho de Deus, dos seus preceitos, mas na real, na hora de pôr, de vamos ver que se conhece mesmo? Ele dava um passo para trás. Mas eu não queria acabar esse nosso momento de reflexão com uma nota triste. Eu sou um eterno otimista, né? E não poderia deixar desse jeito. Mas eu queria lembrá-los e trazer a minha memória também. Talvez, eu não sei, você esteja desesperado. Eu não sei exatamente o que tem passado na sua vida. Talvez o que você esteja sofrendo seja algo que você fala, meu, eu não acredito, daqui não tem como ficar mais no vale. Tá pior do que a ação da Cogna, né? O negócio só cai, aquele negócio. Se o mercado sobe, cai. Se o mercado cai, ela cai também. Então, tá pior do que essa ação. Eu não sei qual fundo você está passando. Não sei se você talvez esteja no barco, talvez esteja no convés, talvez esteja se afundando na água. Mas tem uma notícia muito boa. Às vezes Deus manda um grande peixe para nos resgatar. Deus quer resgatar você desse problema, desse desespero, dessa angústia que atormenta a sua vida. Deus quer te tirar desse lamaçal que muitas vezes talvez você esteja passando. Isso é o que Ele mais quer. Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Ele não tem prazer com isso. Mas Ele tem grande prazer e grande misericórdia quando um deles encontra o arrependimento e se volta para Ele. É isso que Deus quer para a minha vida, é isso que Deus quer para a sua vida. Agora, a salvação vem do Senhor, mas a salvação vem do Senhor a hora que a gente responde a ela. E a gente vai responder a ela porque a gente é bom, porque a gente consegue, a gente pode. Eu já falei, né, que o maior orgulho do orgulhoso é achar que ele vai vencer o próprio orgulho. Não vence, não tem como. Mas em resposta àquilo que Deus fez por nós. E o que, que Deus fez por nós? É um sinal que o próprio Senhor Jesus Cristo falou usando o profeta Jonas. Da mesma forma que Jonas ficou no fundo de um peixe por 3 dias e 3 noites, eu também serei preso, serei crucificado e ficarei no mundo dos mortos aí por 3 dias e 3 noites. Mas ao fim disso, eu ressuscitarei e darei uma nova vida. Deus, através de Jesus Cristo, quer te dar uma nova vida. Ele quer te dar uma nova esperança, uma nova expectativa de vida, uma nova forma de enxergar o mundo. Isso é o que Deus quer para você. Isso é o que Deus quer para mim. A gente, muitas vezes, é como o Jonas na nossa vida e na nossa história. Muitas vezes conhece Deus, conhece quem Ele é, conhece um pouquinho da Bíblia, até faz, às vezes, algumas coisas, né? Jonas era profeta, profetizou, mas às vezes a gente fica desesperado. A única pessoa que pode nos dar esperança, a única pessoa que pode nos tirar do fundo do abismo das águas, não é outra, a não ser Jesus Cristo. O que, que tem tomado o seu tempo? O que, que tem norteado as suas ações? O que, que as tem norteado? Quero lhe convidar a tirar você da proeminência, do destaque da sua vida. É um desafio que eu tenho me feito a cada dia. Aí eu sair de cena para que Jesus, esse sim, entre em cena e apareça na minha vida. É só assim que a gente consegue colocar o pingo nos is. É só assim que a gente consegue viver a vida sem ficar desesperado. O desespero é a falta de esperança. Quando a esperança sou eu mesmo, pela minha própria força, pelo meu próprio agir, é difícil a gente vencer isso. Que Deus nos ajude. Que Jesus Cristo reine na minha vida, que Jesus Cristo reine na sua vida e que a gente possa ter a esperança de dias melhores. Vamos orar? Senhor, dá-nos a esperança de vivermos dias melhores, dá-nos esperança de vivermos da maneira que te agrade. Afasta de nós a prepotência, a arrogância, o orgulho de queremos resolver as coisas do jeito que a gente acha que pode e sabe resolver. Coloque no nosso coração o desejo de te buscar mais, no nosso coração o desejo de orar mais, de estar mais perto de ti, de clamar ao Senhor, ó Pai. Quebranta nossos corações orgulhosos, quebranta o meu coração, duro, ó Pai. Livra-nos disso, livra-nos de nós mesmos e que o Senhor cresça nas nossas vidas. Que o Senhor, a cada dia mais, seja o Senhor da Ibira, que o Senhor seja a força motriz da nossa igreja, da nossa comunidade. É a nossa oração. No nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Amém.